Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 28ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Bruno Lorenzoni para que faça a leitura bíblica.
Cultivar a alegria. Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem, e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus, e se firme, concentra o teu coração na santidade. E afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos, e não há nela utilidade alguma. A inveja e a ira abreviam os dias, e a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente, pois seus banquetes são preparados com solicitude. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 770. Senhor Presidente, senhores vereadores, caminhamos a esta Casa Legislativa, anexo ao projeto de lei 2370, que regulamenta o incentivo financeiro variável por desempenho aos profissionais da atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde do município de Pejuçara, nos termos do programa Previne Brasil, instituído pela portaria 2979, de 12 de novembro de 2019, e portaria 102, de 20 de janeiro de 2022. O incentivo financeiro de atenção primária à saúde, componente de desempenho do programa Previne Brasil, tem como objetivo ofertar uma atenção primária de qualidade, além de melhorar o acesso e trazer mais equidade para a atenção primária, de maneira a permitir uma maior transparência e efetividade das ações governamentais à atenção primária em saúde. Com base na avaliação dos indicadores do Ministério de Saúde, o município recebe uma nota, sendo o recurso aportado proporcional à nota recebida. Assim, com base na nota recebida, o município pretende repassar, a título de incentivo financeiro, o percentual do valor recebido aos profissionais que atuam na rede de atenção básica. O benefício ajuda no alcance dos objetivos da política de saúde, pretendendo garantir melhor qualidade e melhoria da equidade, bem como promover a utilização efetiva e eficiente dos recursos da saúde. Ressaltamos que o município receberá um incentivo financeiro apenas se alcançar as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. E nos termos do presente projeto de lei, fica o município desobrigado a efetuar o pagamento do incentivo financeiro variável por desempenho, caso o componente de desempenho do programa Previne Brasil deixe de existir. Diante das argumentações acima expostas, solicitamos apreciação por esta Casa Legislativa, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, em 6 de setembro de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Pedido de providência número 17. O vereador que apresenta subscreve, conforme artigo 174 do regimento interno desta Câmara Municipal, solicita ao Poder Executivo que faça o conserto da calçada na rua Dari Bonamigo, próximo à Escola Municipal. Justificativa. Segundo relatos de moradores, o maquinário da própria Prefeitura danificou a calçada durante as obras do asfalto. O conserto é necessário, pois em razão do desnível, os pedestres, na grande maioria crianças, estão desviando o caminho pelo asfalto, que não é seguro. Reforço que o conserto é simples de se fazer, mas de grande relevância para a comunidade. Termos que pede deferimento, sala de sessões, 5 de setembro de 2023, Vereador Adriano Rodrigues da Silva, MDB. São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João Carlos, vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador Maurício, vereador Matheus. Não há inscritos para o pequeno expediente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício. Vereador Daniel, vereador Bruno, vereador Francisco Turcato, vereador João, vereador Matheus, Adriano. Há inscritos para o grande expediente.
Com a palavra o vereador Maurício Mioso.
Boa noite, senhor presidente. Saudar em seu nome todos os colegas vereadores. Saudar nossas assessoras Bruna, Roberta e Murilo, que mais uma vez estão aí nos assessorando, e ao público que nos prestigia presencialmente aqui, nossos amigos João Furian, Ângelo e o Ciro, e também a todas as pessoas aí que irão nos escutar aí nas quartas-feiras pela Rádio Porto Sala. Também uma saudação especial às pessoas que estão em seus lares no momento aí pelo Facebook, também prestigiando mais essa sessão. Não temos indicações, pedido de providência, nada na noite de hoje, mas lembro da semana passada algo que, depois da sessão, cumprimentei o presidente Adriano pela sua indicação aí, referente aí às mães aí com filhos com autistas, né, que conforme uma lei federal, e se Deus quiser, iremos implantar aqui em nosso município, com certeza, Adriano, esse olhar do vereador, esse olhar da população, e com certeza, conte com o meu apoio. A gente sabe o quanto uma mãe, né, uma família, é importante nesse estágio precoce aí desta patologia, né? Então, com certeza, esse tempo maior que a mãe ficará em casa com seu filho, né, sem reduzir salário, sem apenas a redução da carga horária, né, com certeza faz muita diferença na vida dessa criança e também dessa família. Então, parabéns, Adriano, te parabenizei a semana passada e contei com o meu apoio e com certeza dos colegas vereadores também. A respeito de dois assuntos muito comentados a semana passada, e eu desde já, a gente fica, né, triste com tudo que aconteceu aí com nossos vizinhos aí das cidades do nosso estado aí, né? Eu presenciei na segunda, voltando da capital de Porto Alegre, na segunda-feira, peguei todo aquele temporal na estrada e passando por Lajeado que me dei conta do tamanho do estrago que estava acontecendo em nosso Rio Grande, né? Com certeza a região ali do Vale do Taquari, também Lajeado, Encantado, todas essas cidades, em especial aí, né, as mais atingidas, que foram Roca Salles e Mussum, né? Então a gente, na segunda-feira, até cheguei em casa preocupado que, com certeza, na terça-feira, iríamos ter notícias ruins aí de toda essa tragédia, mais uma vez, né, que enfrentamos, se não me engano, é o terceiro ou quarto ciclone ao longo desse ano, né, com chuvas intensas, ventanias temporais. Então a gente fica, né, triste com tudo que aconteceu. A gente não tem noção do que é, né, uma cidade ser devastada pela força da natureza, pelas águas. Então a gente, tudo que a gente puder fazer aí, né, com certeza já teve muita ajuda de todos os colegas vereadores, familiares, Pejussara aí se mobilizando também, né, mandando alimentos e tudo mais para aquela região. Então a gente agradece todas as pessoas que estão empenhadas nessa luta, né, como o nosso estado inteiro e o Brasil também. Mas eu digo assim, né, pessoal, eu acho que a gente vê ao longo dos anos tudo que vem acontecendo, não só no Brasil, no nosso estado, no mundo inteiro, né? Esse ano, né, tenho dois irmãos que moram fora do Brasil, sofreram muito aí com a seca, com o calor extremo, né, na Europa. A gente tem que ficar se perguntando, né? A natureza vem pedindo socorro há muitos anos. E eu não gosto daquela narrativa que falam aí que a agricultura só que faz mal ao meio ambiente. A gente tem que se botar nessa culpa também. O aquecimento global faz parte, todo mundo, toda a população tem um pouquinho de culpa. Tenho certeza que a agricultura é o que menos aí agride o meio ambiente. Talvez as pessoas que mais cuidam do meio ambiente. Mas as narrativas de uma meia dúzia de pessoas aí, toda a tragédia, toda a culpa, qualquer coisinha que acontece no clima, a culpa é sempre do agricultor. Eu venho aqui defender essa classe, a classe que nos sustenta, que leva o pão de cada dia e o alimento a todas as nossas casas. Mas a gente tem que se colocar no lugar de cada um. O que, que eu venho fazendo pelo meio ambiente? Eu vejo aqui em Perussar. A gente tem mania de andar 200 metros, pega o carro, liga o carro aqui, para ir na Cotripau. Será que eu não tô ajudando o meio ambiente ou não? Tem famílias, nada contra, cada um, né, com seus... Tem famílias que têm 5, 6 carros ao mesmo tempo andando aí pela cidade. Então, é um conjunto de fatores. A gente, é fácil a gente botar a culpa em alguém, né? Mas a gente tem que se incluir nisso aí também. Mas, com certeza, algo que eu acredito, que a gente é notório, né, isso ao longo dos anos, que a natureza, sim, ela está pedindo socorro. Não é à toa que tudo isso que vem acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente também tem que colocar a mão na consciência e ver o que a gente está fazendo, né, para melhorar a questão do clima. Também, outro assunto muito falado, a questão da tragédia do Rio Grande do Sul, é a forma como o governo federal aí, né, e o governo estadual também tomaram as suas posturas, né, diante dessa maior tragédia do estado, né. Enquanto milhares de pessoas, né, estavam aí desabrigadas, perdendo seus familiares, perdendo tudo que a vida toda construíram, o nosso líder maior e a sua queridíssima primeira-dama, né, estavam lá na Índia, se hospedando em hotéis de luxo, gastando o seu dinheiro, o dinheiro de cada um que está aqui. E depois de 7 dias, o vice-presidente Geraldo Alckmin aparece no estado, que, se não me engano, foi hoje que ele apareceu, ou ontem, foi domingo. Mas durou mais ou menos 7 dias. Aí você vê qual é o verdadeiro compromisso do nosso chefe maior, né? Era uma tragédia anunciada, meus amigos. Esse governo do governo Lula. E não quero aqui, vereador Sineu, falar apenas do seu partido, o PT, que hoje, inclusive o meu partido, está no governo. A parte podre do Centrão, a parte podre da direita, está junto nesse governo. Cambada de sem vergonha, ladrões do povo. E vou dizer, desde esse dia da tragédia, essas atitudes aí de nossos líderes maior, inclusive governador, nosso vice-governador também aqui, secretário do Centro Social também, estavam no Marrocos, conseguiram pegar um voo na quarta-feira. Então, assim, é revoltante, pessoal, revoltante ver a dor daquelas pessoas e as pessoas que mais você conta, né, que mais você precisa, né, nesse momento, esquecem do Brasil e também esquecem do Rio Grande do Sul. E também no 7 de setembro, outro fato que chama atenção, né? Será que temos alguma coisa para comemorar mesmo no momento? Eu não tenho. Essa tragédia desse novo governo, a gente vê. Viu nas ruas em Brasília, viu nas ruas do Brasil inteiro, comparar com o ano passado aí, com 7 de setembro do ano passado, 2022, a gente vê. Então, o que aconteceu, será, nas eleições, pessoal? Intriga, né? No 7 de setembro, o dia que o brasileiro tem o orgulho de sair nas ruas, a cena mais bizarra do mundo é a esbanja, né, fazendo L, toda de vermelho, né, numa data meio estranha, não dá toda de vermelho, a gente sabe o porquê, acenando para o nada. Não tinha quase ninguém lá em Brasília. Então é ridículo, é patético o que vem acontecendo no Brasil. E estou falando aqui, não é lei, não é regra, não é verdade, não sabe, cada um entenda como quiser, não estou aqui falando para atingir ninguém, é o que eu, vereador Maurício, penso, é o que eu penso para o futuro do meu filho, da minha família, que essas pessoas não me representam. Mas também não podemos esquecer, o meu partido faz parte dessa ala podre aí do governo. Isso era uma tragédia anunciada. Hoje, 11 partidos estão, não é só falar mal do PT, é todos os partidos que estão junto lá, tem muitos partidos, muitos de nós aqui, estão lá hoje no governo. Não adianta falar só mal do PT, porque as pessoas estão lá. Hoje, estão brigando lá por ministérios, por cargos, falando em ministério, né? Minha Nossa Senhora. O governo Bolsonaro deixou deixou a presidenta da República com 23 ministérios. Hoje estamos com 38 ou 39. Tem que colocar toda a corja, né? Todos os amigos, os parceiros, tem que estar junto no governo. Não é à toa, né? Que no primeiro semestre de 2022, um comparativo, né? Bolsonaro deixou as contas do governo com superávit de 54,1%. O primeiro semestre do Lula é uma tragédia, gente. Só não vê quem não quer. Só quem vê quem é cego, quem é doente, quem tem político de estimação. Esse cara vai quebrar o Brasil como quebrou da outra vez. Ele está largando o primeiro semestre de 2023 com déficit de 42 milhões nas contas públicas. Não fecha a conta, pessoal. Não existe inchar um governo de cargos com super salários. Essa viagem dele para a Índia, do governo Lula, gente, mais de 2 milhões em hospedagem. Ele agora está querendo trocar o avião presidencial porque não tem uma suíte para uma sala de reuniões. O avião de menor custo do jeito que ele quer é de 80 milhões. Acorda, povo. Vocês tiveram a chance. Mas não ouviram, né? Cansaram de saber que isso ia acontecer. Que nem diz o Ciro Gomes, né, que foi fiel aliado do Lula, que já sabia que isso aí, que o Lula faz 9 meses que estamos aí, que ele está no poder, conto nos dedos dias que ele ficou no Brasil, né? É viagens, reuniões com os parceiros políticos aí, né? Com ditadores igual ele, ajuda. A mesma ajuda que ele está prometendo aqui para a tragédia do Rio Grande do Sul é muito menor que a que ele vai oferecer para o amigo aqui da Argentina, que ele não quer deixar direito entrar na Argentina de novo. Então, é revoltante, assim, respeito quem tem opinião contrária à minha, mas eu não mudo o meu discurso jamais, e acredito que esses 4 anos vai demorar para passar. E esperamos, pessoal, que as pessoas acordem para as próximas eleições, e que Deus proteja o nosso Estado e nosso querido Brasil, porque estão em péssimas mãos. Seria isso, presidente, ele devolve a palavra.
Com a palavra, o vereador Francisco Rui.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nossas assessoras, o público que nos assiste aí, e a comunidade pejussarense que vai nos acompanhar aí pelas redes sociais e pela Rádio Pejussara. Pois bem, inicialmente gostaria de pedir, senhor presidente, que fosse encaminhada uma moção de pesar aí à família do seu Abílio Turcato, né, que veio a falecer aí no último dia 4, né, de setembro. Então, que seja encaminhado a ele aí a moção de pesar aí para demonstrar os sentimentos dessa casa aí para essa família. Gostaria de falar também essa velha política que vem aí, né, de todos os partidos, como o vereador Maurício mencionou, né, essa velha política veio aparecer aqui no Rio Grande do Sul de novo, né. Toda essa tragédia, essa tristeza, o Brasil inteiro ajudando as famílias que sofreram com essa devastação e com essa enxurrada, né? E pessoas fazendo vídeo e postando, mandando no WhatsApp, Instagram aí, para denegrir a imagem do vice-governador Gabriel Souza e do deputado estadual Beto Fantinel, dizendo que eles estariam viajando e não estavam aqui, né? Então, essas pessoas que postaram, nenhum dessa casa aqui, deixar bem claro, nenhuma pessoa que tenha representatividade política fez esse ato desabonatório aí, né? São pessoas infladas por ego, sei lá eu por quê, não sei nem de que partido são, mas tentando queimar o filme aí dessas pessoas, falar mal dessas pessoas, né? Vou salientar aqui, o Gabriel Souza é o mesmo aquele que a prefeita, quando estava fazendo a obra de pavimentação asfáltica, foi solicitar lá para que fosse substituída a rede de água, né? Esse é o Gabriel Souza, que interviu e conseguiu fazer a tempo, né? Ele estava no exercício de governador do estado naquela época e conseguiu, aos 48 do segundo tempo, aí, fazer com que a Corsã fizesse um serviço que nós estávamos pedindo há mais de ano, né? Mas fizeram em cima da hora, mas seria bem pior do que depois de pronto o asfalto ir lá cortar, estragar tudo, e enfim, né? Esse é o mesmo Gabriel Souza, né, que também, por solicitação da prefeita, pela intervenção da prefeita, fez com que a Corsã parasse com as cobranças daqueles R$92,62 lá, que as pessoas estavam pagando por disponibilidade do serviço de recolhimento de esgoto, né? Esse é o Gabriel Souza. As pessoas estavam falando mal dele, que deu todo esse problema, e ele estava, não sei que outro país lá, os dois estavam, enfim, né? As pessoas, ao invés de fazer um vídeo pedindo recursos, pedindo dinheiro para auxiliar essas famílias, estavam querendo denegrir politicamente dois agentes públicos, né? Dois agentes políticos, né? Então, essas pessoas que botem a mão na consciência e publiquem pelo menos aquele Pix do governo do estado e colaborem, em vez de pagar para fazer esse vídeo aí, quem fez, não sei nem que partido que fez, quem que fez, enfim, mas que o mesmo valor que gastaram para fazer aquele vídeo lá e publicar nas redes sociais, que faça doação para o estado, né? Para que possa ajudar. Aliás, as contribuições de particulares, de cidadãos comuns aí, têm ajudado mais que o governo federal e estadual, né? Temos aí um influencer, aí, um comediante, né? Que faz piada aí, né? Mas que conseguiu arrecadar mais de 2 milhões. Falaram que talvez chegue a 3 no decorrer dessa semana. Então, essa pessoa, pela influência que tem nas redes sociais, conseguiu uma contribuição muito maior do que o governo do estado e o governo federal conseguiram fazer, né? Então, vamos. Não é um momento de preocupação política, gente. É um momento de preocupação social, ajudar aquelas famílias que perderam pessoas, que perderam tudo, né? O estado está fazendo, o governo federal disponibilizou um auxílio emergencial semelhante àquele que o governo Bolsonaro fez no momento da pandemia. Só que as pessoas não iam ter como sacar, porque eles perderam cartão de banco, perderam os documentos pessoais, né? Não existe mais nada lá. Então a preocupação é muito grande. O estado já está... já fez uma movimentação, uma mobilização para fazer os RGs, fazer a documentação do pessoal, enfim. Hospitais de campanha já estão instalados lá, auxiliando as pessoas, e é isso que se precisa. Não briga política por A ou por B, queimar fulano ou ciclano, né? Então vamos ajudar aí, quem puder ajudar. A Pejussara, hoje eu vi que a assistência social estava juntando os donativos recolhidos em vários locais aí da cidade para deslocar para lá, né, para levar para essas pessoas que realmente precisam. É essas atitudes, essas ações que nós, cidadãos normais, comuns, réis mortais, precisamos fazer, né, ajudar o próximo. Até mesmo o Sport Clube Internacional e o Grêmio, Futebol Porto Alegrense, pararam de brigar e publicaram nas suas redes sociais que é o momento dos dois se ajudar em prol dessas famílias, dessas comunidades que sofreram essa devastação, né? Então vamos botar a mão na consciência, vamos parar de fazer política, parar de tentar lacrar e ajudar os outros, né? Sobre o 7 de setembro, tivemos o evento cancelado aí, né, no estado inteiro, pra, ao meu ver, um acerto, né, do governador, não tinha clima para isso, né? Imagina umas pessoas sem ter o que vestir, né, em certo momento... O pessoal que estava organizando falou que era para parar de mandar comida, porque não tinha mais onde estocar. O pessoal tinha comida, mas não tinha cueca, calcinha, roupa íntima, nada, né? Não tinha roupa para vestir. Então, a minha contribuição, mandei em dinheiro para eles comprarem o que fosse preciso, né? Mas toda forma, todo tipo de contribuição é válida. Agora, falando das atividades dessa casa, senhor presidente, gostaria que fosse pautado aí, há cerca de um ano atrás, eu iniciei um movimento para fazermos uma reunião com as comunidades para mobilização e, desculpa, para delimitação das comunidades. Temos problemas aí que não sabem onde é que é Marmeleiro, se existe ou não existe Marmeleiro, se sabe onde é que é Rincão, se é Linha Donato, se é Santa Lúcia. Daí tem várias divisas do nosso município, na Pedreira também tem um problema grande. Então, gostaria que fosse feita uma reunião no dia 18 de outubro, mais de um mês, então temos um tempo hábil, bom aí para nos organizarmos, e pedir para as nossas assessoras aí, para ligarem para os presidentes das comunidades aí, para que pelo menos um de cada comunidade se faça presente, né? Eu levantei essa intenção de regularizarmos isso numa reunião do Conselho Agropecuário e fui cobrado há pouco tempo por uma das pessoas que lá estavam. E daí já saiu, já delimitaram, onde é que é tal comunidade, onde é que não é? Então seria interessante nós darmos continuidade a essa atividade para realmente delimitarmos e vermos onde está cada localidade, enfim, né. Quanto aos projetos que adentraram essa casa, teve um projeto muito importante que está baseado na meritocracia, né? As pessoas vão receber recurso na medida do serviço que desempenham, né? Então, achei muito interessante. Isso tem que ser muito mais difundido nos órgãos públicos, né? Então, aqueles que, infelizmente, foi unificado para toda a saúde, né? Mas um vai poder cobrar do outro para que o serviço seja desempenhado, seja realizado da melhor forma possível, o que melhora o atendimento para a comunidade, né? Que esse é o nosso interesse, né? Trabalhar, todo mundo da saúde trabalha muito bem, até faz um bom tempo que não recebo nenhuma reclamação da saúde, né? Nós falávamos muito aí dos agentes de saúde e do atendimento ao público, mas, ao menos para mim, já faz um bom tempo que ninguém reclama de nada, né? Então, parabéns aí a toda a equipe da saúde que conseguiram se organizar para melhor atender ao público, né? Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Bruno Lorenzoni.
Boa tarde, senhor presidente, seu nome e os demais colegas vereadores, boa noite, desculpa. É que está quente hoje, né? Parece que é de tarde. As nossas assessoras, o pessoal que está nos assistindo aí, os amigos Ciro, seu João e o Ângelo, que estão sempre presentes, hein? Meu boa noite, então. Então, dando início aí a um projeto que entra hoje, hein, um projeto de suma importância, né, o 2370 de 2023, né, então, um programa federal que vem aí entrando nesta casa aí, e de suma importância, o qual vai ajudar aí a área da saúde, né? Que, o qual estimula aí a participação dos servidores, então, da Secretaria de Saúde, no processo contínuo e progressivo, conforme fala o projeto, e melhorias dos padrões, né? Desde indicadores de acesso, qualidade de serviços, saúde, processo de trabalho, os resultados estabelecidos pelo Ministério de Saúde. Então, incentivar também financeiramente o bom desempenho dos servidores, equipes, estimulando na busca de melhores resultados para a qualidade de vida da população. Então, é um projeto que só vem a crescer, né? Ajudar financeiramente o pessoal e o setor da saúde aí, e também o atendimento, né? Tendo esse estímulo aí, será o melhor atendido aí a população. Então, só tem a ter com certeza o meu voto já favorável de primeira mão. Com certeza vamos estudar, analisar mais esse projeto, que é um projeto bastante intenso. Também consta aqui que 60% será distribuído, né, proporcionalmente aos resultados, avaliação externa, de maneira igualitária entre os servidores de cada equipe. E 40% então ficará à disposição do gestor, né, destinando-se para ações e atividades no âmbito da atenção básica e saúde. Então, terá, né, suas metas aí, que nem diz aquele, para que o pessoal consiga atingir aí e ter esse benefício aí por parte do repasse que será aí destinado então pelo governo, que será avaliado aí com certeza. Só tem a nos ajudar, né? Então, o cálculo, como diz aqui, de pagamento financeiro, então, por desempenho, considera os resultados alcançados por equipes nos indicadores anuais definidos, né, pelo Ministério da Saúde para o componente, então, desempenho do Previne Brasil, né, o qual que é o projeto aí, o qual citado. Tem totalmente, com certeza, vai terá o meu apoio. Também falando aqui no pedido de providência do colega e vereador Adriano, conserto nas calçadas aí na rua Dari Bonamigo, né, o qual causado pelo maquinário da prefeitura, conforme o vereador questionou, né? Acredito que não precisava, nem aqui o vereador tá vindo fazer esse pedido, né? Pois se foi aí um maquinário público aí, que de servidor público trabalhando da prefeitura, o pessoal podia ter a visão, né, de ir lá e consertar. Não precisava chegar até o vereador, né? Se é um estrago que foi feito aí, mas enfim, né? As pessoas então vêm e solicitam ao vereador aí, caso passe algum tempo e não será feito o reparo. Muitas vezes, a gente é, quem sabe, criticado, né, por o vereador Adriano e por fazer a indicação. E depois o vereador vai dizer que a gente estragou a calçada aí e vem fazer o pedido ao vivo aí na Câmara. Mas é assim, né? Poderiam ter feito aí, com certeza não chegaria essa casa, mas enfim, o importante é atender a população, que com certeza alguém deve ter visto, deve ter solicitado, ter esperado um prazo aí, não tendo feito conserto, chegou o vereador. Mas assim, é interessante que o vereador também consiga ajudar a população. Também, falando um pouco aí da questão que foi comentada semana passada, não me manifestei, a questão dos preços do leite, né, um assunto também bastante comentado aí nos últimos dias. Os vereadores aí comentaram um pouco na semana passada. E a gente sabe a dificuldade que vem de muitos anos a questão do leite, né? Ano após ano, aí, produtores estão desistindo, né? Cada ano aumenta, aumenta os preços do leite, mas em consequência também aumenta a questão de insumos, né? Então, não quer dizer que o preço, estando R$1 ou R$5, que vai fazer diferença para o produtor, né? No ano de 2022, tivemos uma grande alta no custo dos insumos e, com isso, o preço do leite acho que atingiu seu recorde, né? Então, proporcional, né? Aumenta o custo de produção, também aumenta o preço do leite. Mas agora estamos tendo uma dificuldade. Produtores aí também fazendo alguns protestos, alguns questionamentos, até vi algumas entrevistas aí na Expo Direto, se não me engano, os produtores insatisfeitos com essa questão do leite. Isso, em alguns levantamentos, algumas pesquisas que eu fiz, se deve bastante à questão da importação, né, dos leites, dos produtos lácteos, né. Em 2022, aí, nas pesquisas que eu procurei, 21,1 mil toneladas de importação. Em 2023, 69,9, ou seja, creme de leite e derivados de lácteos, né? Então, praticamente triplicou a importação, né? O Brasil é o quinto maior produtor de leite, e a Argentina é o 12º, e o Uruguai o 38º. E o Brasil tem importado bastante leite desses países vizinhos, que, sendo que o Brasil é o quinto maior produtor de leite. Isso que os produtores bastante questionam, bastante criticam também, né? Essa questão de importação. Por quê? Porque na Argentina consegue um preço de leite menor que no Brasil, consegue trazer com um custo menor, né? Isso faz com que a bacia leiteira no Brasil enfraqueça, né? E os preços diminuem. Isso é o questionamento bastante dos produtores, né? Então, caíram bastante os preços, também devido a, como eu falei, as importações, né? E a questão de reduzindo os custos de logística e transporte, fazendo com que os preços despencaram, e daí a Argentina e Uruguai, principalmente, tentam trazer para o Brasil, também para baratear o frete para eles, né, com o país vizinho, né? Como tradicionalmente o Brasil ele importava de 1 a 3%, entretanto, hoje está importando 12%. As importações atingiram 520 milhões, o recorde para o período desde 2012. Então, isso gera um pouco de descontentamento aos produtores, né? Também vi uma reportagem que o governo aí, acredito que é o Edgar Preto, se não me engano, que trabalha nessa parte aí dessa questão, também fala em um investimento de 200 milhões aí na parte da leiteira, e acho que no leite em pó, né, para tentar dar uma ajuda aos produtores. Então, acredito que é isso que o governo tem que fazer, procurar tomar medidas aí para ajudar os produtores, principalmente os produtores do Rio Grande do Sul, né? Não é que esses 200 milhões vão resolver, mas já é um começo, acredito, e torcemos para que haja as melhoras, né? E também já se fala em aumentar a taxar a importação, aumentar o imposto, né, para tentar consumir mais o leite nosso aí. É outra saída que estão tentando fazer, mas muitas vezes também a gente tem a questão de troca, né, que o Brasil pega um produto da Argentina e a Argentina um produto do Brasil. Então, às vezes fica um pouco difícil, né, porque assim como eles também podem fazer a mesma coisa para o Brasil, né? Mas, enfim, também ali as questões do vereador Maurício, né, as questões do governo, a gente acompanha, muitas vezes a gente não fala, né, a questão de governo federal, governo estadual, a gente vê que tem muitas coisas que estão erradas, a gente acompanha, eu particularmente não tenho acompanhado muito, mas as questões que a gente acompanha, a gente procura, que nem eu, algumas informações, ler algumas, seguir alguns deputados, a gente tem como costume, né, alguns que a gente tem mais apego e mais afeto, aquele nós como somos do lado da direita, né, então procuramos ter mais informações aí mais críticas, né? Então, tem o vereador Cirineu, com certeza vai ter informações positivas, né? Pois acompanha mais o lado do governo Lula, né? Então, tem muitas coisas que a gente, às vezes, fica aí desanimado, né? Como eu falei, essa questão dos 200 milhões que o governo irá investir na bacia aí, no produtos derivados de leite, leite em pó, para ajudar aí os produtores de leite do Rio Grande do Sul, que é uma das medidas que estão avaliando tomar. E assim entra a questão do avião, né, que é 400 milhões, então dá o dobro do investimento aí para o Rio Grande do Sul, só um avião, né, um investimento inicial, né. Claro que é uma entrevista, uma reportagem do pessoal da direita aí, algumas manchetes que saíram agora, né, esperamos que compre o avião se necessário, né, que se não necessário, quem sabe não efetue essa compra até para não gerar mais críticas, né. Em questões de, fora isso, também tem as questões de viagem, né, que é bastante criticados aí do governo. Já se fala em média 775 milhões em viagens, bateu o recorde, né? Claro que nem tudo que a gente pode dizer aqui que seja verdadeiro, né, que nem o vereador Cirineu, como defende o lado, muitas vezes é fake news, né? Mas então são informações que às vezes a gente lê, né? Então, não vou dizer aqui que é esse valor exato, mas a gente sabe que são bastantes gastos, né? às vezes, muitas coisas desnecessárias, né? Que nem a própria reportagem no avião diz suíte. Para que uma suíte no avião? Tu vai para trabalho, não vai para lua de mel, né? Mas, enfim, são questões aí que o governo optou, ou pretende, pelo menos, né? Esperamos que não, né? Outra questão interessante que eu acabei lendo aí na semana, não me recordo bem, que é 2024, a redução de 31,5% nos fundos destinados à criminalidade. Isso em torno de 708 milhões de 2023. Acho que eu não sei se é o jornal, é Hora Brasília, que eu acabei vendo, é o site, né? Então, que foi passado ali entre ali correndo, né? Até passa na lei orgânica, né? Então, a redução de 31,5% nos fundos destinados à criminalidade, né? Que isso vai afetar isso, provavelmente a polícia, vamos dizer, a federal, algumas entidades ali que combatem o crime, né? Então, é outro caso que deve ser analisado, né? E também isso a gente não fala só do governo Lula, né? Se passa pela casa, muitas vezes é também aprovado pelos membros da casa, que podem ser de vários partidos, como citou o vereador Maurício, né? Não é crítica direta ao Lula, mas sou totalmente contra, né, a criminalidade. A gente sabe quanto só cresce, né, no Brasil e principalmente no Brasil, né? Então, se for verídico, conforme notícia que peguei, é triste, né, reduzir na parte da criminalidade um investimento que só teria que ter aumentado, assim como a saúde, né? Saúde, criminalidade, educação, entre outros, né? Então, é triste, né, a gente ver essas notícias, mas enfim, assim como tem bastantes notícias ruins, não é porque a gente é contra da esquerda, mas como eu disse, da direita, a gente acompanha mais notícias negativas, né? Que cada um tem acompanhado seus deputados, assim como o Cirineu, com certeza, trouxe já vários pontos positivos do governo, né? Então, enfim, cada um tem a sua opinião, cada um busca as notícias, como eu disse, nem sempre são notícias verdadeiras, mas a gente procura pesquisar, e quem sabe muitas vezes a gente está falando, a gente não está 100% com a certeza, mas é o que a gente pesquisa, o que a gente vê, né? A gente não é totalmente dono da verdade, mas enfim. Eu também acompanho um pouco as falas do vereador Maurício, a gente vê um governo que está mais para ruim do que para bom, né? Infelizmente, a gente vinha num governo que, não vou dizer que era 100%, que tem suas falhas, com certeza fez muitas coisas boas e coisas não boas, mas com certeza que nem o vereador Maurício, só não vê quem não quer, né? A gente está nos primeiros 9 meses e está vendo que está um governo mais ruim, com certeza, do que o governo anterior, infelizmente. E a tendência, acredito que seja piorar. Torcemos para que melhore, porque hoje a gente é brasileiro, né? A gente não é da direita ou da esquerda. Já foi eleito presidente, temos que torcer para melhoras, principalmente aí setor da agricultura, que a gente vem sofrendo de anos aí, e preços dos produtos caindo e custos elevados. Então, é difícil para o produtor também. A gente fala na agricultura porque é o nosso forte aí. Então, temos que torcer para que ocorra bons negócios, boas safras aí para nós aqui do Rio Grande do Sul, principalmente, que é ligado à agricultura, começar aí a colher frutos, porque a gente sabe que o Brasil também depende principalmente da agricultura. Se a agricultura ir mal, o governo certamente vai ter suas perdas e acarreta também nos orçamentos das contas do governo, né? Então, tudo isso gera despesas e, muitas vezes, também o clima ali que não favorece o produtor também fica ruim para o governo, né? Também tem suas perdas. E também a gente só que deixar aí nossa solidariedade a essas pessoas, as famílias aí dos tormentos, das chuvas que têm ocorrido. A gente, graças a Deus, não passou por esse momento aqui no nosso município, mas já tivemos situações aí de temporais, todos sabem como é triste, né, temporal aí nas cidades. E fomos agraciados que não teve mortes de ninguém, apenas danos materiais. Mas, infelizmente, nesses dias que está passando aí, a gente vê pessoas morrendo. A gente vê quanto é importante agora, nessas épocas, o setor de bombeiros, principalmente. A gente tem nosso amigo aí, o Tony, né, filho do Flores, que a gente acompanha de vez em quando, até parabenizei ele pelos serviços prestados aí com o bombeiro do nosso município aí, senhor presidente. Então, se pudesse também fazer uma homenagem aí, encaminhar um ofício ao Antônio Tofo Flores e uma de solidariedade, não, de congratulação, uma moção de congratulação ao Tony, que é um pejuçarense que está seguido aí, ajudando aí nesse momento triste aí. Então a gente só tem a parabenizá-lo aí, nosso munícipe pejuçarense, pelos serviços prestados, né? Que é nessas horas que a gente vê aí o quão é importante, né? Cada setor aí, cada serviço que a pessoa escolheu. Nas horas difíceis que a gente vê e reconhece o esforço de cada um. Seria isso, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Cirineu Mantovani.
Minha saudação ao presidente desta casa, em seu nome saudar os colegas vereadores, as assessores e o público que nos acompanha aqui nessa sessão, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e nos escutam pela rádio comunitária Pejuçara. Nós temos aí hoje só apenas um projeto de lei que entrou nesta casa para análise, já comentado pelos colegas, programa baseado no programa do Governo Federal, Previne Brasil, e que certamente estaremos analisando e aprovando aí dentro dos prazos aí que nós temos aí para análise. Uma indicação também do colega Adriano aí também, que a gente concorda. E no mais, nós temos aí, acredito que vários temas aí já levantados, assuntos. Nós passamos agora o dia 7 de setembro, poucos dias, e aqui no estado foi suspenso o desfile, mas a nível nacional temos aí um desfile que pelo menos serviu para comemorar a democracia e a presença de todos os chefes, né, dos poderes, participando e atuando, né? Então, diferente do que no ano passado aconteceu um ato político partidário. E esse ano, então, sem ódio, sem ofensa, que é o que a gente caminha, né, para a reconstrução, né, de um país mais, mais harmonia, mais respeito. Então, é nesse sentido que eu acredito que está se encaminhando. Nós temos aí uma proposta do governo federal também, não vi nenhum colega comentar, não sei, que é a taxação do imposto para os super ricos. Então, é uma taxação de alguns grandes investimentos que atinge em torno de 2.500 pessoas, que seria aí um número bem reduzido, mas que movimentam milhões e milhões, né, de reais e que não pagam nada de imposto. Então, assim como houve várias mobilizações aqui também, no sentido, né, de pedir apoio para os deputados federais, senadores, enfim, para que possa ser aprovado, que eu acredito que é uma arrecadação bem significativa que pode vir para ser aplicado para investimentos no país, que tanto necessita, e também para facilitar a reconstrução. Eu acredito que toda essa situação, né, do meio ambiente, né, que foi comentado, as catástrofes, né, especialmente agora essa última aqui no Rio Grande do Sul, além de todos os investimentos que é preciso para que a população possa, então, ter um mínimo, né, de dignidade, especialmente a população mais pobre, enfim, a situação de renda, do trabalho e a garantia do combate à fome. Mas é importante porque que nós debatemos isso. Porque 2.500 pessoas talvez serviria para eleger, quem sabe, não elege um vereador numa cidade de porte médio, quem sabe, porque nem Passo Fundo, Santa Maria, aqui, né? Mas, dentro do Congresso Nacional, eu acredito que tenha lá muitos deputados representando essas grandes empresas, eleitos, patrocinados, financiados, né? A gente sabe disso, né? E essa dificuldade que muitas vezes tem, né, para que aconteçam as mudanças que vêm para melhorar um pouquinho essa, e corrigir um pouquinho dessa desigualdade que nós temos, que o Brasil acaba sendo um dos países, né, com uma das maiores desigualdades do mundo. Então, isso é importante que está sendo colocado para a sociedade instalar o projeto para ser aprovado, então. E aí, inclusive, as negociações aí com o chamado Centrão, alguns partidos aí de direita e do centro, que é em relação à aprovação dessas propostas que vêm para beneficiar a população. E aí, então, eu acredito assim, ó, o governo à disposição, a boa vontade, né, de negociar de uma forma aberta e transparente, né, pelo menos não com aquela situação que acontecia antes, que era o chamado orçamento secreto, né, que os relatores lá dos projetos acabavam destinando os recursos sem se tornar público. Então, de uma forma que passou a ser chamada então, de secreto e que hoje não existe mais. Mas aí, em relação às enchentes aí que aconteceu no Vale do Taquari, nós vemos aí uma das maiores catástrofes e maior número de mortes aqui no estado, embora alguns anos atrás tenha acontecido algumas situações próximas, né, em termos de volume de água, de enchente, mas que não causaram tantos danos e não destruíram praticamente duas cidades, além de muitas outras, né, que tem, como o foco acabou ficando mais nessas duas cidades, né, que é Roca Sales e Mussum, né, que foram as mais atingidas, muitas outras também tiveram grandes prejuízos e população deslocada, enfim, de suas casas, e aqueles que perderam tudo, né. Então, eu vejo assim uma situação que nós precisamos buscar ter empatia no sentido mínimo, né, de algum apoio. E eu acredito que isso tem gerado uma solidariedade muito grande, uma mobilização a nível nacional, né? Então, tem regiões, inclusive fora aqui da nossa, aqui do Sul, se mobilizando e enviando a ajuda, né, para essa população aí fortemente, né, atingida. E aí também a reflexão sobre que esses eventos têm sido mais frequentes e cada vez mais intensos, né? Hoje o colega Maurício também falou antes, interessante nesse sentido, que eu acho que a sociedade toda, aqui não é questão também de encontrar culpados, você também, acho que bem levantou isso, porque todos nós, eu acho que a sociedade toda, nesse ímpeto eu acho que dessa ganância de buscar construir riqueza e mais riqueza e tudo mais, acabamos esquecendo, às vezes, que a vida pode ser diferente, pode ser mais simples e é possível permitir que todos vivam de forma mais equilibrada. Mas é o desafio que a gente esperava, talvez, que viesse algumas décadas para frente, e está aí nos desafiando. E aí aquela polêmica também em relação à prevenção. O que foi feito para prevenir? Também no sentido que é necessário você pensar mais nesse sentido. Eu acho que a gente sabe que poderá acontecer, pode ser que demore muitos anos, algumas décadas, esperamos que não, mas a gente sabe que o risco dessas catástrofes voltar a acontecer e que haja, então, cada vez mais a prevenção. Eu acredito que a questão meteorológica ligada aos órgãos de defesa do Estado, dos municípios, é possível prevenir alguma coisa, porque lá, a verdade, a população esperava que pudesse levantar os móveis, subir para mais no alto na casa e não seria atingido. Quando, na verdade, acabou nada sendo garantido para salvar nada, nem muitas pessoas, né, ou aquelas que subiram nos telhados, né, assim como os animais e tudo mais, né, situações de imagem que a gente viu que não poderia quase acreditar se não fosse ver que de fato aconteceu, parecia coisas de terror mesmo, né. Mas então, assim, ó, eu acho que nós precisamos buscar um outro caminho. Eu li ontem uma reportagem também. Eu não tenho bem certeza, mas parece que o Brasil é o maior produtor mundial de plásticos, né? E o plástico hoje, a gente sabe que tudo que nós consumimos praticamente, temos aí as garrafas de plástico, da água, aqui dentro desta casa, nós temos aí a nossa alimentação praticamente que vem toda embalada em plástico, né? Os produtos que nós compramos, nós temos assim um volume muito grande que está indo para grande parte para os oceanos, para os rios, para os mares e mesmo na terra. E a gente sabe que pode levar décadas, né, esse plástico para se decompor, enfim, não se sabe exatamente qual é o tempo de duração. Tem séculos, praticamente, o que se sabe, mais ou menos, para que ele possa ser eliminado da natureza. Então, a contaminação, o prejuízo que isso vem causando também é outra questão, e tem uma proposta, um projeto de lei também sendo, se não me engano, já está no Congresso, está sendo encaminhado, enfim, está sendo discutido, e é importante que a gente também se organize, se mobilize para que possa apoiar ações no sentido que reutilizar, reaproveitar ao máximo, tem como, já que ele tem uma durabilidade muito grande, então não a primeiro momento que utiliza já vai para o lixo, já vai para o depósito, vai para um aterro sanitário, para um lixão, que muitas vezes não tem as mínimas condições, né, e que acaba ficando lá daí contaminando o meio ambiente. E a gente sabe que isso, para as águas, para os animais, para tudo que vive na água especialmente, tem alguns estudos apontando, inclusive, né, que ele atinge a fertilidade dos animais, diminui muito a reprodução e muitas espécies passam a ser ameaçadas em função dessa toxicidade que eles acabam liberando na água, além do problema todo do volume, né, que acaba acarretando também, então, uma poluição exagerada, né, em muitos lugares. Então, nós temos aí várias situações, eu acredito, assim, de se refletir, se pensar. Nós precisamos buscar alternativas, começando por nós, e trabalhar isso na sociedade. Em relação à questão da viagem do presidente Lula, ele tinha uma viagem marcada, agendada, o G20 foi organizado, foi criado nos governos anteriores do presidente Lula, e isso faz parte dos livros de geografia, eu como professor há 2-3 anos atrás, a gente trabalha isso, que foi um evento, aliás, uma organização a partir de um evento que, como existe o G7, que é o 7 países mais ricos do mundo, que tem uma organização muito forte, que há 20, 30 anos se organizam, se mobilizam e conseguem dominar a economia mundial, os países emergentes, na época chamavam, que eram os que estavam subdesenvolvidos ou mais assim, que estavam num processo maior de desenvolvimento, se organizaram, se mobilizaram, criaram esse grupo que passou a ter 20 membros e agora tinha a entrada de outros membros que já estava acertado em outras reuniões anteriores. E eu não tenho dúvida aqui, pode as pessoas concordar ou não concordar, mas o Lula hoje é uma das maiores lideranças mundiais. O respeito que ele tem fora do Brasil, com relação nos países onde ele for, onde ele estiver, isso é algo que, se você pesquisar, não buscar e não se alimentar em fake news e buscar, de fato, informações verídicas e reais, vai perceber isso. Então, eu acredito que era um movimento, algo que já estava planejado e que ele foi. Mas nem por isso o vice-presidente que estava em exercício, juntamente com 7 ministros, se não me engano, que vieram para o Rio Grande do Sul e que mobilizaram e que já destinaram 741 milhões, e aí eu gostaria de perguntar para o colega Francisco, que falou que os valores dos governos federais e estadual foram menor do que o influencer ali conseguiu, não sei se de fato é nesse sentido, você tem essa informação ou não, o que foi feito, o que está sendo destinado para apoio e ajuda para essas famílias, nessas cidades?
Vereador, se me permite, foi disponibilizado 700 e poucos milhões, mas não chegou ainda. O dinheiro que foi para o Badin já está sendo utilizado pelo pessoal lá. Né? Ser disponibilizado até 700 e poucos milhões, mas ainda não chegou nada. Chegou a 20 mil cesta básica, se não me engano. Né, e está sendo disponibilizado aos poucos pelo governo federal. O do Badin já está ali, já estão comprando meia, cueca, roupa, água, tudo.
Sim, tá bom. É claro que o processo do poder público também ele é burocrático. A gente sabe que é um pouquinho demorado e aqui a própria administração, o município sabe, quem é administrador ou participa da administração sabe que os trâmites legais todos que precisam ser feitos também demora um pouco, às vezes não é de um dia para o outro, não é só simplesmente assinar um documento e está totalmente o dinheiro disponibilizado. Então, como você falou, inclusive a mobilização do governo do Estado, né, para fazer com que o pessoal faça a documentação, para organizar essa parte, inclusive com relação bancária e tudo mais, esse processo para acessar os recursos, é um processo que tem que ser feito e vai ter que ser, vai demorar alguns dias, sem dúvida nenhuma. Felizmente, a solidariedade das pessoas da população em geral, e de, inclusive o trabalho voluntário também que está sendo feito lá, está amenizando essa situação e vai mantendo com que as pessoas consigam sobreviver. E nós esperamos. E aí a reconstrução, que é o grande desafio, que de fato precisa muito dinheiro, e não sei até que ponto, né, a reconstrução daquelas cidades no mesmo local, enfim, não é problema nosso, isso de fato é uma questão de local lá, mas acredito que não deva acontecer pela situação do risco que vai acontecer para frente. Então, eu acredito assim, que isso são ações importantes que estão sendo feitas. E falar um pouco em relação ao governo também, eu questiono assim, eu gosto de colocar dados, informações, é isso que eu passo. Eu não quero criar polêmica com ninguém, não quero criar atrito, muito menos, né, tipo, é a democracia. Mas eu gostaria que me apresentassem as reservas internacionais, as reservas externas brasileiras, cresceram em todos os governos, com exceção do governo Bolsonaro, que diminuiu. Tá? Só nesse ano do governo Lula aumentou 23 bilhões já as reservas internacionais. Isso é dado, pode ser pesquisado. Então, eu acho que assim, a economia, o PIB cresceu 2,1%, estava previsto 0,7% para esse ano. Aumentou 3 vezes mais do que estava previsto. O desemprego já caiu para em torno de 7,9%. Então, as ações, o que está acontecendo, a situação está aí. Eu apresento esses dados, né? Enquanto que nós vimos no governo anterior, agora a CPMI, que aqui vários colegas apoiaram, eu achei que foi interessante. Veio à tona muita informação do governo Bolsonaro, inclusive o envolvimento com joias e relógios e tudo mais, aí, né, que foi o que mais... As urnas eletrônicas, a fraude, a tentativa, né, pelo hacker, pelo depoimento lá, foi contratado para fazer isso, para poder entrar nas urnas e fazer algum tipo de fraude, para poder comprovar aquilo que ele defendeu e pregou praticamente o ano inteiro, o ano passado, durante o período da eleição, antes e depois seguiu nesse debate praticamente em cima disso, né? Então, eu acredito assim, ó, vamos ver os dois lados da coisa. Eu gostaria também que pudesse trazer dados aqui e questionar e comparar, enfim, aquilo que a gente está apresentando. Mas eu acredito assim, que nós precisamos apresentar dados, situações reais, né? Eu acredito que o governo Bolsonaro faz parte do passado, o governo Bolsonaro já foi, não, mas em relação àquilo que foi feito ou não, só que as fake news que eu acreditava que pudesse reduzir, parece que não. Eu vou dizer, eu não vou nem comentar nada sobre isso em relação àquilo que a gente viu nos últimos dias, que pessoas até mostraram, porque eu faço questão de nem ver, nem ler, porque a gente valoriza demais. Mas tem cada absurdo que as pessoas estão compartilhando e estão dividindo e reproduzindo e repassando, que eu acredito assim, ó, tem que ir para a polícia, tem que ser investigado, tem que começar a responder criminalmente, e a partir daí, quem sabe, as coisas começam a mudar. Porque as coisas mais absurdas, né, por aí estão circulando na cabeça de pessoas sérias, até que a gente acredita que teriam capacidade de poder analisar e processar melhor essas situações. Então, eu digo o seguinte, vamos viver no mundo real, vamos sair do mundo das fake news, que eu acho que nós podemos viver um pouco melhor e viver de acordo com a nossa realidade. Seria isso, senhor presidente, ele devolve a palavra.
Passo a presidência ao vereador Matheus para poder manifestar.
Receba a presidência e lhe concedo a palavra.
Boa noite a todos, boa noite ao Matheus na condição de presidente, aos colegas, às nossas assessoras, ao público que nos prestigia. Então, começando pelo projeto que entrou hoje, 2370, deveria, eu acho que ser para mais setores, né, conforme produção do funcionário público. Que, querendo ou não, o colega João é funcionário, a gente é hoje também, mas tem uns que não merecem realmente a condição que eu penso, não fazem por merecer, às vezes, ou é falta de vontade, ou é baixo salário, mas, enfim, esse projeto vem para melhorar, então, a saúde pública e que se estendessem a mais setores aí, que com certeza o poder público em si, funcionalismo, ia trabalhar bem melhor, mais motivado, né? Se diz. Que também é baixo salário das condições públicas hoje. Mas tem meu apoio ao projeto. Eu só queria retificar uma conversa que eu não falei errado, eu só citei a semana passada, falei errado no sentido que foi entendido errado, eu acho que por algumas pessoas me procuraram. Eu conversei Falei, a questão do buraco lá na esquina do quem vai ao Hotel do Miller, ali, a antiga rodoviária com o Tripal. Eu citei, acho que funcionários públicos. É, eu queria ter dito, na verdade, a chefia, que passa todo dia, tem chefes andando de carro a semana inteira, vou retificar para ficar bem claro, que não era um funcionário, porque se o funcionário pegar o asfalto lá embaixo, ele não pode fazer, mesmo que ele tenha vontade. O funcionário que enxergue, vamos dizer. Mas a chefia passa andando de caminhonete e carro a semana inteira e não conseguiram ver o buraco. Eu acho que estão desviando de lá, porque eu passei de novo hoje e não fizeram. Entendeu? Então, se é contra o vereador Adriano, continue, porque vocês estão ficando contra a população, não contra mim. Porque é vergonhoso uma empresa na esquina, um hotel, e o vereador vem aqui pedir, e daí pôr mágoa, deixa vir a chuva, está cheio d'água, agora chove de novo, mas parabéns para quem se ofendeu, escutou e não fez. Tá? E não é o funcionário, é a chefia. E se tiverem magoadinha, é só vir aí na Câmara de Vereador marcar uma reunião que eu venho aí com vocês. Eu não vou pedir reunião por causa de uma coisa que é dever de cumprir o serviço. Se ficaram magoados, boa sorte. Quanto ao pedido do passeio, o vereador João fez, e agora fez documentado, mas quem fez o pedido anterior foi o vereador João Carlos, na verdade, e daí foi me procurado e eu falei a semana passada, e agora a gente está fazendo no documento, então, para que se arrume isso, que nem eu falei, chegou para mim que foi uma máquina da prefeitura. Tá? Então, mais uma vez está aí, que nem o vereador Bruno disse, chega o vereador, aí chegam para mim porque eu falo, beleza, e vou continuar falando se estiver errado, sem problema nenhum. Tem uns magoadinhos aí que subiram e desceram do passeio lá, mas isso é questão particular, daí é só fazer o serviço certinho que o vereador Adriano não vem aqui falar, pode ter certeza, eu não vim aqui falar mal de ninguém. E eu acho que nem um colega, né? Só que parece que estão fazendo para achar que estão debochando da população, não é de mim, pode ter certeza disso. Quanto à indicação aí quanto ao autismo ali que o vereador lhe agradeço aí, espero que essa casa esteja consciente aí se o poder público aí formalizar esse pedido para melhorar para a paz, né? Que nem eu disse, isso a família ganha, já tem projetos para acompanhar essas crianças, né? Então só tem a ganhar se o poder público entender que sejam bem para o ser humano, então, que tem essa condição aí. Quanto aos governos, eu já falei aos colegas, não cito, não vou citar governo, se viajou ou não, eu só acho a indignação que o povo consegue ajudar mais que os governos que estão lá com o dinheiro do povo na mão, entendeu? Hoje se faz uma vaquinha, próprio judiciário, nós vendo as pessoas se dedicar para mandar água, para mandar pessoas que não teriam condições, aí qualquer governo, se fosse, já deu outras tragédias, os governos não fazem nada mesmo, nada, a verdade é essa, que o dinheiro é nosso, o dinheiro é da população, eles só guardam lá o dinheiro e conseguem atrasar a vida da população numa tragédia. Ao dia que a população entender que um louco aqui está falando que é nós que mandamos na política, ou quem vota, o cidadão, o dinheiro é do cidadão. Aí nós vemos aqui, de repente, discutir, porque o Lula, o Bolsonaro, esse aí eles só estão recebendo dinheiro lá de nós, tanto o Lula como o governo, Eduardo Leite, como o Gabriel, não sei se é verdade essa reportagem, o Francisco falou, eu escutei uns áudios, algumas coisas, eu não sei se é verdade, mas o que é verdade é que esses caras não fizeram nada até agora. Um cara que faz comédia ali no Rio Grande do Sul arrecada 3 vezes mais que o governo estadual e federal manda. E não mandaram, né, na verdade. Eles só estão escrevendo papelzinho lá. Então teria que ter a atitude dos governantes de a tragédia aconteceu, mandar o dinheiro. Não nós ficar discutindo aqui. Eu não tenho problema, eu só estou relacionando aqui para ver como a população é ingênua nesse caso. E daqui a pouco, daqui 2 anos, A gente está apoiando governantes que numa tragédia não fizeram nada para a população. E o povo do Rio Grande do Sul e o povo brasileiro, acho que provavelmente de outros estados, aí estão ajudando o Rio Grande do Sul e graças a Deus que se solidarizaram com a situação da tragédia. Né? Porque se nós depender de governo, minha gente, é uma vergonha.
Me permite, vereador Adriano, e vou dizer uma coisa. Inclusive, eu notei a forma como foi tratado pelos meus deputados que eu apoiei. Estavam lá dentro dos seus gabinetes apenas, não estavam na tragédia. E vai ser cobrado isso aí com certeza pela assessoria. Os meus representantes também me decepcionaram. A decepção é geral. Agora, o cara vinha aqui às vezes, em vez de nossos representantes maior. O problema é eles tinham que estar presentes lá, escutar a população, ouvir o povo lá, ver a realidade. Não adianta só por telefone. Uma coisa que eu tenho, assim, ó, nessas tragédias que eu tenho pavor, que eu tenho nojo de ver um político, é sobrevoar com um helicóptero por cima da tragédia. Agora, eu dei o parabéns até para o Eduardo Leite, que ele desceu lá, estava lá caminhando, o Alckmin hoje, depois de muito tempo, demorou o governo federal para agir, depois de 7 dias, né? Estavam lá caminhando, ver a realidade das pessoas. Esse que é o problema. Eles se enfiam nos gabinetes, se enfiam lá em Brasília, em Porto Alegre, é igual nós aqui. Às vezes ficamos brigando por nossos políticos. Meu Deus, falei mal do teu, tu falou mal do meu. O meu mandou mais emenda que o teu. Era uma vergonha. Os caras só estão repassando o dinheiro que é nosso, gente. E nós viemos aqui ficar defendendo os caras ainda. Mas tem que sentar o cacete, não adianta.
É, essa é a verdade que eu falo. Não é o partido, né? É todos os políticos. Então, é só para relacionar, não é contra ninguém, mas a população que entenda. Quando acontecem essas coisas, os políticos são lá de boa, não estão na tragédia, não moram em vila e não moram em buraco. Tá? Tanto na cidade pequena como a nossa, como cidade grande. E não adianta vir com blá, blá, blá de político, que nem o senhor falou, que não adianta. Os caras ajudam, não ajudam nada. Eles devolvem dinheiro que é da população, que é recurso do povo. Então, pedi a nossas assessoras aí que façam a moção de pesar à família do seu Abílio Turcato e uma moção de pesar também à família Leal, do Ronaldo Miller Leal. Quanto à reunião, para pautar as delimitações então, das comunidades aí do nosso município, peço que as meninas façam então e entrem em contato com, se tem algum outro setor responsável para isso. Então que fique agendado, se conseguir, com os presidentes para o dia 18 do 9, como pediu o colega vereador Francisco. Também pedi que se faça a moção ao pedido do vereador Bruno ali, ao senhor Antônio Flores aí, que a gente conhece aí, é bombeiro na cidade vizinha de Cruz Alta aí, e que tanto faz aí pelo povo do Rio Grande do Sul nessas horas aí, que a natureza mostra a sua força, então. Que ele está sempre disponível e a gente vê, acho que até na Força Nacional ele teve. É um rapaz que honra a farda que veste e para nós é uma alegria ter ele como munícipe de Pejuçara. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores no grande expediente, em comum acordo não faremos um intervalo regimental. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Moção de apoio. O vereador que apresenta e subscreve solicita a moção de apoio urgência do PDL 151-2023, do vereador Francisco Luiz Rui Júnior.
Está em discussão a moção de apoio, então, do vereador Francisco Luiz Rui, PDL número 151-2023. Coloco em votação, os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Balancete da Câmara Municipal do mês de agosto de 2023.
Está em discussão o balancete do mês de agosto de 2023. Coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
São essas matérias, senhor presidente.
A reunião da COJUR, então, amanhã, às 13h30. E a reunião da COFORD, às 14h, às 13h30. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Daniel, vereador Bruno, vereador Francisco, vereador João, vereador Matheus, presidente. Não há inscritos para explicações pessoais.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será dia 18/9/2023, às 19h. Declaro encerrada esta sessão ordinária.